vai mais ninguém, pois não? Está bem. Então, muito boa tarde, senhoras e senhores deputados. Vamos então entrar na nossa reunião, que tem só como ponto único da ordem de trabalhos a discussão e a votação de parecer relativa à proposta de lei que aprova as grandes opções do plano para 2014. Senhora deputada relatora, faça favor, a palavra é sua, com todo o gosto.
Muito obrigada, senhora presidente, e queria começar por agradecer à senhora presidente e às minhas caras e caros colegas o facto de, enfim, terem vindo aqui hoje para podermos discutir e espero que aprovar o relatório da SGOP, que deveria ter acontecido ontem, mas foi totalmente impossível. Estava aqui a debater-me com a dúvida sobre se hei de ler o relatório em toda a sua extensão, mas eu penso que a nota introdutória é redundante, de facto, enfim, começa por dizer que no dia 15 de outubro o Governo apresentou à Assembleia da República a proposta de lei que aprova as grandes opções do plano para 2014, o resto são questões, enfim, de ordem meramente formal. Relativamente ao conteúdo da SGOP, destaca-se que as opções visam a concretização de objetivos assumidos com os portugueses, criando um enquadramento apropriado ao cumprimento efetivo das obrigações que decorrem do programa de ajustamento económico e dos deveres do país enquanto Estado-membro da União Europeia e da área do euro. Refere o preâmbulo também que estas grandes opções do plano apresentam medidas que prosseguem efetiva no futuro uma transformação estrutural da economia portuguesa, acautelando a sustentabilidade das finanças públicas e a promoção contínua das políticas de solidariedade, cidadania, justiça, segurança, política externa e defesa nacional. Em suma, são 5 as grandes opções do plano definidas para 2014, constam aqui da página número 4 do relatório, e foi a nossa opção. Eu queria desde já agradecer à doutora Maria Pia Bonneville a grande ajuda que me deu na elaboração deste relatório, que, ao contrário do que é usual fazer-se, optámos por incluir as medidas que se relacionam com a área da saúde, embora não estejam na quinta opção, que é aquela onde existe um capítulo, a saber, o 5.6, especificamente direcionado para a saúde. Porque penso que, de facto, a saúde é uma questão muito transversal, como aliás iremos ver. Desde logo, na segunda opção, que é Finanças Públicas, Desenvolvimentos e Estratégia Orçamental, afirma o Governo que os setores da saúde e da educação prosseguirão a reforma dos procedimentos e políticas, possibilitando uma redução significativa da despesa. No que respeita às parcerias público-privadas, continuar-se a trabalhar de forma a diminuir os respectivos encargos sobre as contas públicas. E, portanto, relativamente às questões das PPP na área da saúde, é desenvolvido no ponto 2.6.2, duas questões que se prendem com PPPs na área da saúde. Em primeiro lugar, o Centro de Medicina Física e de Reabilitação do Sul, já se encontra nomeada uma equipa de projeto encarregue do estudo e da preparação do lançamento de parceria que permita assegurar a continuação da prestação dos serviços de saúde deste centro, em antecipação do termo do contrato atual em 2013. Portanto, em 2014, espera o Governo ter este processo concluído. O segundo aspecto relacionado com as PPP prende-se com a questão do Hospital de Lisboa Oriental, em que é o objetivo e a opção do Governo a prosecução do projeto deste hospital, que neste momento, como sabemos, está em avaliação, esperando-se a sua conclusão em 2014. Há ainda um aspecto que se prende com a redução dos pagamentos em atraso, e onde se diz que, no seguimento de uma estratégia iniciada em 2012, que é uma estratégia que permite, de forma duradoura, diminuir o estoque dos pagamentos em atraso. Isto através da aprovação da Lei dos Compromissos e pagamentos em atraso e a respectiva regulamentação. Afirma-se, portanto, que o Governo criou condições para executar programas de redução dos pagamentos em atraso, nomeadamente o programa de regularização de dívidas a fornecedores do Serviço Nacional de Saúde, que, como sabemos, tem beneficiado de um acréscimo orçamental para este efeito. A saúde é também referida na terceira opção do plano, se prende com cidadania, justiça e segurança, muito especialmente no que se refere às relações internacionais de desporto e juventude. E aqui encontramos, a nível bilateral no domínio da juventude, a operacionalização da cooperação com países como Argélia, países lusófonos, com destaque para o Brasil, e em que o Governo elenca diversas medidas a desenvolver em 2014, nomeadamente, no que se refere à área da saúde, a troca de experiências no domínio de programas de educação e prevenção na luta contra as epidemias e comportamentos de risco no meio dos jovens, nomeadamente toxicodependência, drogas, tabagismos, VIH-Sida. Isto no âmbito da implementação das medidas de ajuda aos jovens em dificuldades. Por outro lado, a quarta opção, que se prende com a política externa e defesa nacional, afirma o Governo que, em resultado da fusão dos hospitais militares dos três ramos das Forças Armadas, se iniciou a atividade do Polo de Lisboa do Hospital das Forças Armadas e procedeu-se à transferência da comparticipação medicamentosa para o SNS. Para 2014, prevê o Governo a entrada em funcionamento do Polo do Porto do Hospital das Forças Armadas, referindo-se que este polo será essencial na assistência à doença dos beneficiários da ADM, SAD, Serviços de Saúde da PSP e dos Serviços de Saúde da GNR, residentes nos distritos a norte de Coimbra. Refere-se também que a entrada em funcionamento deste polo resulta da integração do Hospital Regional número 1, Dom Pedro V. Afirma ainda o Governo, no âmbito desta quarta opção de Política Externa e Defesa Nacional, que o Governo, na sequência de acordos internacionais celebrados em 2014, prevê que também serão implementadas medidas que permitam a redução do custo anualmente suportado pela assistência na doença a militares. Finalmente, na quinta opção, onde aí encontramos, de facto, o capítulo especificamente dedicado à saúde, integrado desde logo no capítulo sobre o combate à pobreza e às desigualdades sociais. Neste âmbito, refere-se que mais de 5 milhões e meio de pessoas têm agora isenção do pagamento de taxas moradoras, e agora vou citar, para que possam contar com o SNS sem qualquer agravamento. O Governo refere ainda a redução do preço dos medicamentos conseguida nos últimos 2 anos, como mais uma forma de assegurar uma das suas prioridades, que é o acesso à saúde aos públicos mais vulneráveis e com menos recursos, obviamente. Refere ainda o Governo que o protocolo com vista à criação do Banco de Medicamentos, o alargamento do Banco Farmacêutico e o alargamento das farmácias com responsabilidade social, e que tudo isto permitirá o acesso a medicamentos em condições favoráveis à população mais vulnerável. Isto, portanto, há as políticas de saúde no âmbito integradas no combate à pobreza e às desigualdades sociais. No capítulo também da quinta opção, mas referente à ciência, diz-se que na área da ciência o Governo destaca a parceria com o Ministério da Saúde na abertura do concurso para formação avançada em investigação clínica, portanto, para internos doutorandos, e afirma-se também que em parceria com o Ministério da Saúde o Ministério da Educação e Ciência procederá ao lançamento do concurso para esta formação avançada, pretendendo contribuir para preparar uma nova geração de médicos altamente qualificados, que possam contribuir para uma prática clínica mais racional, para uma investigação mais competitiva e para um ensino mais exigente. Bom, no que se refere especificamente, e agora sim entraremos no ponto 5.6 das grandes opções do plano, refere mais uma vez o Governo que, não obstante a implementação de um conjunto de medidas que iniciaram uma mudança e a modernização do SNS, há necessidade de prosseguir com a adoção de medidas com vista a assegurar a médio e longo prazo a sustentabilidade económico-financeira do SNS. E reforçando-se, como até agora, e vou citar, a garantia de acesso a cuidados de saúde de qualidade de que os portugueses necessitam. Desta forma, o documento refere a reforma do Estado, considerando-se, e esta leitura que como relatora fiz, que as reformas que têm vindo a ocorrer na área da saúde, no setor da saúde, já consistem em si mesmas como parte da reforma do Estado, e em particular coincidência no SNS. O Governo afirma, pois, que o Ministério da Saúde continuará a dar cumprimento às medidas previstas no memorando de entendimento, assegurando que as mesmas são implementadas nos prazos definidos e que alcançam os objetivos estabelecidos, dando assim continuidade ao trabalho que tem sido desenvolvido nos últimos 2 anos. Nas grandes opções do plano para 2014, para a área da saúde, destacam-se, e eu vou ler só, se me permitirem, os títulos dos principais eixos, porque eu penso que o resto do relatório é autoexplicativo, está suficientemente sucinto, mas de qualquer maneira eu penso que seria muito extenso estar aqui a fazer-vos ouvir, para além de ler em todo o detalhe as grandes opções do plano, mas destaca-se desde logo a atual reforma do setor da saúde, volta-se a dizer, para garantir que todos os cidadãos tenham acesso continuado a cuidados de saúde de qualidade, com segurança e suportados pela melhor evidência disponível, com custos que sejam suportáveis para os utentes e aceites pelos contribuintes, e para garantir uma gestão racional do desenvolvimento futuro do sistema de saúde português, preparando também para a liberdade de circulação dos doentes no espaço comunitário. Como sabem, resulta de uma diretiva com a qual, enquanto Estado-membro, não concordámos, mas não temos outra opção senão transpô-la e pô-la em prática. Outro aspecto é qualidade e acesso efetivo aos cuidados de saúde. Outra prioridade, o maior protagonismo dos cidadãos na utilização e gestão ativa do sistema, a melhoria da informação e do conhecimento do sistema de saúde, os recursos humanos capacitados, a excelência no conhecimento e na inovação, uma política do medicamento promotora de acesso, equidade e qualidade, o aumento de eficiência sem diminuição de efetividade e a internacionalização da saúde e o aprofundamento da cooperação no domínio da saúde com a comunidade dos países de língua portuguesa, CPLP, e com a União Europeia. Eu não sei, senhoras e senhores deputados, se querem que eu leia agora estas dezenas de pontos que constam das grandes opções do plano para 2014, mas eu penso que o texto é autoexplicativo e com certeza que, se alguém tiver alguma dúvida, terei todo o gosto em esclarecer. Referimos aqui também o parecer do Conselho Económico e Social, que, conforme referimos na nota introdutória deste parecer, emitiu o competente parecer sobre a proposta de lei e registou-se, devo dizer com agrado, que não obstante as inúmeras observações que o parecer do Conselho Económico e Social emite relativamente ao conteúdo das grandes opções do plano, extravasando as suas competências, em meu entender, do que resultaria de uma interpretação do que são as competências do Conselho Económico e Social, mas, dizia eu, registamos com agrado que não se encontra uma única referência à área da saúde. A deputada relatora, eu, prescindo nesta sede de manifestar a posição política sobre a proposta de lei número 177/12, a qual é, de resto, de elaboração facultativa. E, portanto, reservamos a nossa posição para o debate em plenário que ocorrerá na próxima semana. Passando às conclusões, essas sim que serão agora objeto de votação, o Governo apresentou à Assembleia da República no dia 15 de outubro de 2013 a proposta de lei número 177/12, que apresenta e aprova as grandes opções do plano para 2014. Esta apresentação foi efetuada nos termos do disposto à linha D do número 1 do artigo 197 da Constituição da República Portuguesa e dos artigos 118 e 124 do Regimento da Assembleia da República. Nos termos regimentais aplicáveis, compete à Comissão Parlamentar de Saúde emitir parecer sobre a proposta de lei, que é o que fazemos agora. As grandes opções do plano para 2014 na área da saúde prosseguem a linha das medidas já apresentadas a quando a discussão e aprovação do programa do 19º Governo Constitucional, acautelando as medidas previstas no memorando de entendimento assinado com a Comissão Europeia, Banco Central Europeu e FMI. As GOP para 2014 foram remetidas ao Conselho Económico e Social, como já vimos, que emitiu o devido parecer. A Comissão Parlamentar de Saúde considera que o presente parecer relativo à proposta de lei número 177 se encontra em condições de ser remetido à Comissão Parlamentar de Orçamento de Finanças e Obras Públicas para os efeitos legais e regimentais aplicáveis. A discussão da proposta de lei número 177/12, que apresenta e aprova as grandes opções do plano para 2014, está agendada para as sessões plenárias dos próximos dias 31 de outubro e 1 de novembro. Obrigada pela vossa paciência, que mesmo assim já foi muita.
Obrigada, senhora deputada. Tenho a inscrição da senhora deputada Graça Mota, faz favor.
Muito obrigada, senhor presidente, senhores deputados. Nada mais me resta, senão cumprimentar a senhora deputada relatora pelo excelente trabalho realizado, dizendo que em nome do PSD concordamos com essa informação.
Obrigada. Senhor deputado Feliz Neto.
Destaco uma vez mais a colaboração inestimável da doutora Maria Pia Bonneville, que andou a procurar, de facto, em todas as outras opções. Eu penso que isto até agora não tem sido feito, não sei se fará doutrina, mas eu penso que em todo caso é desejável, tendo em conta, volto a dizer, a transversalidade da saúde. Vemos como ela toca em questões tão dispares como a defesa nacional, a ciência, a juventude, a cooperação, e pronto, talvez tenha sido este o aspecto mais inovador, que não o mero relato. Muito obrigada, senhora deputada.
Senhora Presidente, uma vez que já me concedeu a palavra, apenas para saudar o trabalho da senhora deputada relatora e a respectiva assessoria, uma vez que fez questão de enfatizar essa colaboração, portanto, registamos também. Não nos pronunciamos, obviamente, sobre as grandes opções, mas sobre o parecer que é exarado sobre as mesmas, e queremos e saudamos com agrado que este parecer constituirá um roadmap muito interessante para a discussão que se vai iniciar agora, e portanto cumprirá de modo particularmente relevante o seu objetivo, e portanto saudamos a senhora deputada relatora e registamos que foi com grande expectativa que esperávamos esta reunião, não foi precisa lá ontem, e portanto estão perfeitamente confirmadas as expectativas, e portanto o PS irá votar favoravelmente.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Ai, desculpe, Sr. Presidente, não me deu palavra.
Não sei se a senhora deputada quer fazer mais alguma consideração final.
Queria agradecer aos senhores deputados do Partido Socialista, na pessoa do Sr. Deputado Filipe Neto Brandão, as suas palavras, e dizer que também considero que isto é um roadmap que nos acompanhará, não só ao longo da discussão do Orçamento de Estado e das grandes opções do plano, mas ao longo das várias reuniões da Comissão Parlamentar de Saúde no decurso do ano 2014. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Obrigada, Sra. Deputada. Também eu a felicito pelo trabalho que produziu. Gostava só de justificar que ontem houve, de facto, vários acontecimentos e, infelizmente, todos ao mesmo tempo, que fizeram com que a comissão fosse, digamos assim, uma comissão um bocadinho diferente. Não foi ad hoc, mas foi diferente do que tem sido. A participação não foi a melhor, mas agradeço a compreensão de todos e que, principalmente, que tenham compreendido que houve problemas e que não tivessem feito desses problemas um motivo de chacota, de alguma coisa menos elegante em termos políticos e entre colegas, porque a dada altura ontem tivemos muito poucos deputados na comissão e, portanto, foi assim uma situação, para mim, bastante embaraçosa e eu gostava de partilhar e de agradecer a compreensão de todos. Senhora deputada, assim, felicito-a pelo trabalho. Evidentemente que estes relatórios valem o que valem, cada um de nós tem as suas opiniões sobre para que é que servem. Eu tenho a minha muito particular, que não a vou expressar agora, mas estamos vinculados a isto e, portanto, e dão trabalho. E, portanto, felicito a si e a todos que colaboraram para a elaboração deste relatório. E vamos passar à votação. Como sabem, são considerantes, é os considerantes e as conclusões. Quem vota contra? Quem se abstém? O relatório foi aprovado por unanimidade e vai desde já para a Comissão de Orçamento, não é? Para a CONFAP. Pronto. A nossa reunião está terminada.
Senhor Presidente, posso só agradecer mais uma vez aos senhores deputados terem vindo aqui hoje, mas de facto ontem foi um dia horrível para muitas pessoas. Muito obrigada.